Estou sim, muito boa tarde, senhora deputada Susana Correia.
Boa
Consegue ouvir-me?
tarde.
Muito boa tarde, como está? Ia-lhe pedir que se pudesse ligar a câmara para fazermos o teste. Só um minuto. Só um minuto, por favor. Consegue ouvir-me bem, sem problemas?
Muito bem,
Deixe-me só verificar. Também já conseguimos vê-la. Muito bem, Sra. Deputada, era só isto. Um pequeno teste.
obrigada,
Muito obrigado.
obrigada, sim, bom trabalho. Oh, Matias, importas-te vir acabar o teu trabalho?
Claro que sim.
Boa tarde, Sr. Deputado Tom Correia. Consegue ouvir-me? Muito boa tarde. Seria possível fazermos um pequeno teste de imagem para verificar se está tudo...
Podemos, claro, com certeza. O que é que precisa? Que eu ligue o vídeo.
Se não se importar de ligar a câmara.
Está ligado. Exatamente.
A indicação que temos aqui é que tem a câmara desligada.
Não, está ligada. Já liguei, peraí. Iniciar o meu vídeo.
Pronto, agora sim está ligada. Consegue ver-me e ouvir-me sem problemas?
Consigo ver e ouvir, não o vejo.
E agora, consegue ver-me?
E agora consigo ver.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Tom Correia. Sim, podemos arrancar.
Boa tarde, caros colegas. Vamos iniciar então a nossa reunião de hoje da Comissão de Negócios Estrangeiros. Vamos estrear este novo formato recorrendo às possibilidades tecnológicas disponíveis. Vamos ver como é que isto corre. Em princípio, correrá bem. No entanto, é natural que existam aqui algumas atrapalhações inerentes a tudo o que é novo. A participação nos trabalhos da Comissão online, através de Skype, apresenta algumas dificuldades e alguns desafios, sobretudo para aqueles que, a partir de casa ou a partir do seu gabinete, não têm acesso ou não conseguem ver o nosso cronómetro de tempo. Isso dificulta a gestão de tempo, dificulta as intervenções. Pedia-vos que procurassem ter em consideração a necessidade de... terem em consideração os limites de tempo nos casos em que eles se apliquem. Hoje, em princípio, não haverá nenhum debate sujeito à grelha, pelo que o problema não terá a gravidade que teve em reuniões anteriores. Ora bem, vamos então iniciar a nossa reunião, como habitualmente pelo ponto das informações gerais, tendentes à normalização gradual da atividade da nossa Comissão. Desde logo, assuntos pendentes que vêm atrás e que ficaram suspensos, em razão da circunstância excepcional que vivemos, a deslocação ao CIED. Portanto, a Comissão reatou os contactos com vista à realização desta deslocação ao Serviço de Informações Estratégicas e Defesa, e a data que neste momento para a qual estamos a apontar e que ainda não está fechada, mas em princípio será esta, é de 2 de junho, que é uma terça-feira, dia normal dos trabalhos da nossa Comissão. Portanto, não sei se sobre este ponto alguém deseja dizer alguma coisa. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, de manhã ou à tarde?
Em princípio, é à tarde.
À tarde.
Mas tudo isto está sujeito a confirmação ainda. Em matéria de audição de embaixadores recém-nomeados, também é um assunto que transita do período que precedeu a situação pandémica, há um conjunto de audições que estão pendentes. A do embaixador de Portugal em Berlim, Francisco Ribeiro de Menezes, a do embaixador de Portugal em Madrid, João Mira Gomes, a do embaixador de Portugal na NATO, Pedro Costa Pereira, e a do embaixador de Portugal em Angola, Pedro Pessoa e Costa. Eu queria pôr à consideração dos senhores deputados que as referidas audições pudessem ser feitas no seguinte formato, por Skype, e até porque, como está bem de ver, às dificuldades que já conhecíamos, temos agora uma dificuldade acrescida, que é a situação em que estão mergulhado o transporte aéreo, e portanto o Skype é a solução adequada, julgo eu, e a ideia era fazer estas reuniões ordinárias às terças-feiras. No início das nossas reuniões, as reuniões começariam com uma audição aos senhores embaixadores, e depois prosseguiríamos com a nossa ordem de trabalhos. Senhores deputados, sobre isto, há sentimento? Professor deputado Paulo Pisco?
Senhor Presidente, não, por nós tudo bem, ficamos muito satisfeitos por poder retomar esta atividade, sobretudo nesta altura particular, de ter estas audições com os embaixadores. Eu só queria perguntar, porque eu não percebi qual é o último.
Portanto, embaixador de Portugal em Angola.
em Angola. Okay. Muito obrigado.
Deputado Malo de Abreu, concordância?
Concordância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É natural que estas audições tenham que decorrer, não sei se sempre ou se só algumas delas, num horário diferente, enfim, antecipando a nossa reunião para as 15 horas. Essa situação poderá ocorrer, ficam os senhores deputados de sobreaviso, pelo caso, como é evidente, serão informados atempadamente. Outra informação, dar conhecimento aos membros da Comissão que o Grupo Parlamentar do PSD fez chegar à nossa Comissão um conjunto de propostas para debates temáticos que ordenou por prioridade. Um primeiro relativo ao funcionamento da rede consular em tempos de crise e pandemia. Eu não sei se os outros grupos parlamentares já tiveram, se isto foi circulado por todos os grupos parlamentares, que tinha que fosse.
Não.
Pronto, vamos fazer essa distribuição. Funcionamento da rede consular em tempos de crise e pandemia. Em segundo lugar, as relações com o mundo lusófono no quadro da crise sanitária, do Covid-19. E a política externa no contexto da estratégia de recuperação económica do país. Três temas, todos eles me parecem, francamente, oportunos. E que serão também devidamente articulados com a nossa agenda para que possam ser tratados na nossa Comissão. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Nós iniciámos esta prática de fazer a sugestão de incluir na nossa ordem de trabalhos estes debates, que me parece muito bem, porque nos permite fazer uma análise de uma outra forma muito mais aprofundada, muito mais livre, muito mais solta sobre assuntos que são do nosso interesse, e eu julgo que isto é uma boa prática. No entanto, aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente é qual vai ser a metodologia que será aplicada. Quer dizer, nós temos aqui um conjunto...
Desculpe, está ligado o seu microfone. Está. Está, está.
Okay. Nós temos aqui um conjunto de três iniciativas. Nós também temos outras iniciativas que queríamos apresentar. Optámos por apresentar apenas uma, desta vez, que foi discutir a situação na Venezuela. E, portanto, se haverá em cada sessão, em cada uma das nossas reuniões, mais do que um debate, pode haver dois debates, porque também me parece que não é de grande utilidade fazermos três debates em agenda numa coisa, porque eu acho que um debate de cada vez poderá ser muito mais útil, até para dignificarmos o tema que escolhemos para discutir.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco, que tem toda a razão com as considerações que fez. De facto, vamos tentar não fazer mais que um debate por reunião, não se justifica, e vamos hoje começar exatamente com um debate que surge por iniciativa do Partido Socialista sobre a situação na Venezuela. É a primeira vez que vamos ter um debate deste género e temos que começar explorando a possibilidade de fazer este debate sem grelhas de tempo. Depois de se verificar que é preciso introduzir grelhas, vamos aplicá-las em futuros debates, mas temos que começar verificando se é possível que este debate possa ser feito sem um constrangimento da grelha de tempos, e vamos fazer essa avaliação hoje. Com isto entrávamos num ponto mais substantivo da nossa ordem de trabalhos, nesta feita com a apreciação e votação do relatório sobre o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia em 2019. Padre relator, eu sou o deputado Carlos Gonçalves, a quem eu convidava a usar da palavra. Faz favor, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Já estamos a ver o deputado Carlos Gonçalves, ainda não estamos a ouvir.
Senhor deputado.
Senhor deputado, nós não estamos neste momento a conseguir ouvi-lo. Pode verificar se o microfone está ligado.
Já não é a primeira vez que acontece. As ligações a partir de casa correm melhor que as ligações a partir do edifício da Assembleia da República. Eu perguntava ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, temos a sala virtualmente vazia, se veria inconveniente em fazer a apresentação do seu relatório a partir da sala da Comissão. O Sr. Deputado Carlos Gonçalves terá que acenar, uma vez que nós não podemos ouvi-lo. Terá que acenar o seu assentimento.
O deputado Carlos Gonçalves está com o telefone, está desligado. Se verificarem nos participantes, vê-se que o deputado Carlos Gonçalves tem o microfone desligado.
Sr. Deputado Carlos Gonçalves, parece que o seu microfone está desligado. Não é essa a questão? O senhor deputado vem cá. Senhores deputados, podemos iniciar, podemos passar à apreciação, depois regressaremos ao senhor deputado Carlos Gonçalves, à apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado 2018. O deputado autor do parecer é o senhor deputado Eduardo Teixeira, a quem eu dava a palavra. Vamos ver se o senhor deputado Eduardo Teixeira consegue aceder à reunião.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Está-me a ouvir?
Estamos, sim, senhor. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito boa tarde a todos, senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos aqui para analisar o relatório que nos foi remetido pela COFMA à Comissão dos Negócios Estrangeiros e que tem de suporte um relatório do SES e de um parecer também. Estão-me a ouvir,
é? Estamos a ouvir, Sr. Deputado, faz favor.
Estamos, mas deixámos de ter imagem todos.
Não temos a imagem.
Não. Eu também não tenho.
Bem, de qualquer forma, continuo, Sr. Presidente.
Faz favor de continuar, Sr. Deputado.
Muito bem. E, portanto, tenho três pareceres de suporte a este relatório que nos foi remetido pela COFMA, como disse, que é o relatório da UTAU, outro relatório e parecer do Conselho Económico e Social e também do Tribunal de Contas. Diz a lei que as contas referentes a um ano, e neste caso ao ano 2018, teria que ser avaliado no ano do seguinte, até 31 de dezembro de 2019, mas como foi houve eleições e, portanto, não foi possível, mas, de qualquer forma, o Governo cumpriu a meta e apresentou o relatório na Assembleia da República 1 de julho de 2019. Há um contexto económico que é de bom tom realçar. O ano 2018 foi um ano, do ponto de vista mundial, de algum abrandamento económico. Foi um ano de crescimento da atividade económica em 3,6% e 3,8% de crescimento do comércio mundial. No entanto, é abrandamento porque o ano 2017 tinha sido, respectivamente, 3,8% e 5,4% nesse ano. Há aqui também de realçar, ao nível da zona euro, um crescimento de 1,9% em 2018, tinha sido de 2,4%, portanto, em linha com o mundo. Houve também um abrandamento que é justificado pelas exportações e de bens e serviços, que também houve um decréscimo face a 2017 de 5,2 para 3,1. E desta forma, a economia nacional em 2018 vai também em linha com o que se passava no mundo e na Europa e que, portanto, há um crescimento real de 2,1%, embora ligeiramente abaixo do previsto no Orçamento de Estado de 2018, que era 2,2, também justificado por um crescimento menos favorável nas exportações de bens e serviços e do investimento. A taxa de desemprego fixou-se em 7%, abaixo do perspectivado e também do ano 2017, que tinha sido 8,9%. E, portanto, estamos aqui, perante esta descrição mais sumária, para analisarmos e referirmos no âmbito dos negócios estrangeiros a atividade do Ministério e que se terá centrado em torno de alguns eixos que são importantes: a política europeia, as relações multilaterais e bilaterais, a promoção da língua e da cultura portuguesa, a cooperação para o desenvolvimento a internalização da economia e a política das comunidades portuguesas. Refere o relatório que houve uma taxa de execução em 2018 neste âmbito dos negócios estrangeiros de 91%, estava inscrito e orçamentado 406 milhões de euros, foram gastos 369,6 milhões e que, portanto, há um valor que é, acima de tudo, referente, essencialmente, uma forte componente nos gastos com pessoal de 50,3% do valor global da despesa, sendo que depois o restante são a aquisição de bens e serviços, 12,7% no nível dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros, e rendas e serviços externos no montante global de 13,5 milhões de euros. Ao nível do ICEP, verifica-se uma execução global de 89%, portanto ligeiramente abaixo dos 91% do Ministério, e ao nível das receitas cobradas há uma redução de face a 2017 de cerca de 7,8 milhões de euros, mas que não afeta o global das receitas totais, que são de 47,7 milhões de euros. Não se conhece nenhuma auditoria efetuada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros durante o ano 2018, e quanto ao referido pelos parceiros, o parecer do Tribunal de Contas limita-se a fazer uma descrição de atividades desenvolvidas e uma indicação dos resultados associados, mas não inclui uma avaliação nem indicadores de medida mais profunda nos resultados obtidos deste ano. Ao nível do SES, considera que há uma informação sobre o grau de execução das medidas orçamentais e que diz-nos que é insuficiente e que, portanto, não permite, uma vez mais, com comparação com o impacto previsto, quer no orçamento, quer com o ano transacto. E, portanto, face a isto, consideramos que o presente parecer tem condições para ser enviado à sua proveniência, portanto, à COFMA, para os efeitos tidos por conveniente, e, portanto, está em condições de ser aprovado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou ao dispor para alguma pergunta que entenda necessário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, pela sua exposição. Não sei se algum colega deseja usar da palavra. Sr. Deputado Paulo Pisco, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, só para felicitar pelo seu relatório o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. E durante este momento em que estava a ouvir o Sr. Deputado fazer a apresentação do seu parecer, olhámos para todos estes dados e todos estes indicadores económicos com alguma nostalgia. Todo aquele ritmo de crescimento económico e toda aquela competição que sempre procurámos ter, melhorando o desempenho da nossa economia, o desempenho do emprego, da atividade económica, do crescimento, etc., hoje parece-nos, perante aquilo que se avizinha, uma verdadeira quimera. Temos que começar tudo de novo. De qualquer maneira, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria felicitar o Sr. Deputado pela objetividade com que apresentou o relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se mais alguém deseja usar da palavra. Não sendo o caso, vamos passar à votação do relatório sobre o parecer da Conta Geral do Estado do ano 2018. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos ao Sr. Deputado Relator. Com isto, vamos então entrar no ponto segundo da nossa ordem de trabalhos, a apreciação e votação do relatório sobre a participação de Portugal na União Europeia 2019, que foi confiado. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Eu peço desculpa antes do início da apresentação do relatório, mas eu gostava de fazer uma observação, porque os meus colegas que querem entrar e não conseguem, inclusivamente a minha colega Carla Miranda, que agora neste momento deveria também fazer os comentários à apresentação do relatório do Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
E, portanto, então vamos fazer uma pequena interrupção para ver se conseguimos resolver isto, está bem? Vamos fazer uma curta interrupção de uns minutos para ver se consegue resolver esses problemas. Os seus deputados não conseguem aceder, estão em casa ou estão no edifício da Assembleia? É que nós temos tido mais problemas com as ligações dentro da Assembleia.
Eu acho que estão em casa.
Eu estou no edifício da Assembleia e não consigo entrar. Não consigo ver e ouvir mal, com interrupções.
Vamos fazer uma curta interrupção, Srs. Deputados.
Thank you.
estamos a aguardar a chegada dos serviços de apoio informático para tentar resolver estas dificuldades. Em futuras reuniões, vamos tentar, antes de dar início à reunião, testar a conexão de todos os deputados para garantir que há condições para que a reunião possa... Se os senhores deputados puderem tentar entrar no sistema um bocadinho antes do horário da reunião para garantir que está a funcionar, seria o ideal, uma vez que já se viu que estes problemas são recorrentes.
Sr. Presidente, posso dizer alguma coisa?
Faz favor, Sra. Deputada.
Boa tarde a todas e a todos, Sr. Presidente. Não, é só para dizer que foi feito um teste previamente. Eu, pelo menos, entrei, acho que foi às 14h30 que se começou a fazer o teste e que correu com as pessoas que, pelo menos na altura, ao mesmo tempo que eu, que testaram, que correu bem. E a outra coisa que eu também acho que é fundamental é que as pessoas utilizem
os equipamentos disponibilizados pela Assembleia da República, porque isso também parece facilitar, dizem os especialistas, coisa que eu não sou, que se utilizarmos os computadores da Assembleia ou os outros equipamentos disponibilizados pela Assembleia, que é mais fácil. Portanto, era só deixar esta informação para nosso governo futuro e para que possamos, de facto, previamente ver se tudo está a funcionar corretamente. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Diz a gravação foi iniciada, não sei o que, aparece. Mas eu não consigo. Agora estou a ver uma imagem. Ok, espera lá. Sim. Ok, iniciar o meu vídeo. Já está? Já me estão a ver, a ouvir? Pronto. Ok, ok. Até já.
Muito obrigado. Já temos condições então de ouvir o Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, lembrar que vamos tentar ter aqui a presença dos nossos colaboradores da área informática no princípio das próximas reuniões, só para garantir que está tudo operacional e evitarmos interromper a reunião. Portanto, pedir a todos os colegas que estivessem um bocadinho mais cedo. Para que os serviços aqui tentarem verificar se todos estão devidamente conectados. Faz favor, peço desculpa, faz favor, Sr. Deputado Carlos Gonçalves, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Estou aqui hoje a apresentar um parecer sobre o relatório do Governo à participação de Portugal na União Europeia 2019. A Assembleia da República dispõe de competências no âmbito do acompanhamento, apreciação e pronúncia sobre a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, incumbindo-lhe assim, nomeadamente, através da Comissão de Assuntos Europeus, elaborar relatórios sobre matérias da sua competência. A Assembleia da República recebeu assim, do Governo, o documento correspondente Portugal na União Europeia 2019. O referido relatório, que será objeto desta apreciação, nesta nossa apreciação, corresponde ao preceituado no número 3 do artigo 5º da Lei 43 de 2006, na qual se estabelece que o Governo apresenta à Assembleia da República, no primeiro trimestre de cada ano, um relatório que permita o acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, devendo aquele relatório informar, nomeadamente, sobre deliberações com maior impacto para Portugal, tomadas no ano anterior pelas instituições europeias e as medidas postas em prática pelo Governo em resultado dessas deliberações. A Comissão de Assuntos Europeus, aqui da Assembleia da República, solicitou à nossa Comissão para que emitisse um parecer sobre matérias deste relatório do Governo em que é competente, e este é um pormenor importante, a razão da matéria, sem prejuízo, como é evidente, da análise de outras matérias que poderemos aqui considerar pertinentes. O relatório Portugal na União Europeia 2019 é, no seu essencial, um documento descritivo, um documento de quase 500 páginas, procede a uma extensa enumeração das atividades realizadas no âmbito da União e da intervenção e participação de Portugal nessas atividades. Permite-me, por isso, ter uma visão global da participação portuguesa na União Europeia, sem que, no entanto, isto é importante, seja feito qualquer tipo de avaliação, qualquer tipo de balanço dessa mesma participação, devido à própria natureza do documento que habitualmente nos é apresentado e no qual estou aqui a apresentar o parecer deste documento. O relatório que nos é apresentado pelo Governo está em termos sistemáticos, organizado em 10 títulos, as questões institucionais, que são da competência também desta Comissão, o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, também tivemos a oportunidade de tratar, e de que maneira nesta Comissão, organizando mesmo uma deslocação ao Reino Unido da Comissão de Negócios Estrangeiros, tivemos aqui um conjunto de audições, participámos em colaboração com outras comissões, nomeadamente os assuntos europeus, recebemos aqui na Assembleia da República o negociador-chefe Michel Barnier, tivemos um papel preponderante, isto não impede que o relatório diz é o Governo, mas convém também realçar, esteve na Comissão de Negócios Estrangeiros, o trabalho que aqui foi feito, a preparação da presença portuguesa para 2021, o quadro financeiro plurianual, o alargamento, as políticas internas da União Europeia, espaço de liberdade, segurança e justiça, aqui também da nossa competência, a ação externa, a aplicação do direito da União Europeia e a política de informação, comunicação e formação. Assim, tal como referido no início deste parecer, este relatório Portugal na União Europeia é, no seu essencial, um documento descritivo, que procede a uma extensa enumeração das atividades realizadas no âmbito da União e da intervenção, como já referi, ou participação de Portugal nessas atividades. Permite-nos, por isso, ter uma visão global da participação portuguesa na União Europeia, sem que, no entanto, como já referi, seja feita uma avaliação dessa mesma participação. O Governo procura refletir isso mesmo através da referência a diversas áreas de envolvimento da sua participação e da descrição das iniciativas nas quais participou ou deu contributo ou algum contributo. Assim, o relatório que aqui se analisou procura traduzir os grandes traços orientadores da política externa portuguesa no âmbito da União Europeia e no relacionamento desta com outros atores do sistema internacional. Portugal, pela leitura deste relatório, continuou em 2019 a defender um conjunto de princípios e linhas condutoras que marcam uma postura firme na defesa dos princípios do Estado de Direito e da defesa dos direitos humanos e a procurar contribuir para a criação de condições para o sucesso do projeto europeu e para a assunção de uma postura mais assertiva da União Europeia no plano internacional, tal como tem sido linha estruturante à atuação de diversos governos portugueses neste âmbito. Em 2019, a União Europeia passou por um conjunto de desafios fundamentais e agora, em 2020, que temos ainda um bem maior, isto não tem nada a ver, como é evidente, com o relatório, com o parecer em questão, para o seu futuro, nomeadamente a questão das migrações e a definição de uma resposta adequada, justa e solidária aos desafios que o afluxo de refugiados traz à Europa. Ao mesmo tempo, a União Europeia continua a ter de lidar com o processo do Brexit e com as indefinições do Reino Unido quanto à sua evolução e concretização. Esta é uma questão da maior relevância para Portugal, tendo em conta os cerca de 400 mil portugueses que residem atualmente no solo britânico, já fiz essa referência há pouco, e que podem ser bastante desafetados no futuro. Importa garantir que o Governo de Portugal acompanha devidamente esse processo, acautelando as diversas possibilidades de concretização do mesmo, de forma a salvaguardar os direitos desses nossos compatriotas, como é evidente, esta minha posição integra, como é evidente, a opinião do relator. Os fenómenos terroristas continuaram na ordem do dia, ameaçando as sociedades e pressionando as instituições europeias a encontrar soluções que permitam fazer frente a novas ameaças híbridas e difusas que obrigam a respostas integradas que vão muito para além das abordagens tradicionais às questões securitárias. A União Europeia viu-se a braços com uma elevada instabilidade no seu arco de vizinhança e ameaçada por riscos transnacionais oriundos das alterações climáticas e das ameaças híbridas e de cibersegurança. A atuação da União Europeia no plano externo reflete uma vontade em fazer mais, em fazer melhor e de dotar a União dos instrumentos necessários para se tornar um ator ainda mais relevante no plano externo do ponto de vista político e da segurança. Portugal acompanhou e fomentou este esforço. Assim, o presente relatório foi apresentado ao abrigo do disposto 43/2006, 25 de agosto, como fiz referência, relativo ao acompanhamento pela Assembleia da República da participação de Portugal na União Europeia. O relatório Portugal na União Europeia tenta fazer uma abordagem descritiva de todas as matérias relativas à integração europeia e à participação de Portugal nesse processo. A Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é de parecer, caso o entendam, que o presente relatório se encontra em condições de ser enviado à Comissão dos Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentais aplicáveis.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves, pela sua exposição. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco, imagino.
Senhora
Deputada Carla Sousa. Faz favor, Sr. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço a paciência que tiveram em todo este processo de inovação tecnológica, à qual ainda não estamos todos muito habituados, e os computadores também não. Eu começo por agradecer, obviamente, a elaboração do parecer, que foi escrito pelo Sr. Deputado Carlos Gonçalves. É claramente um parecer extenso, que sumaria fielmente as áreas e o papel de Portugal no processo de construção da União Europeia que estão descritas no relatório. E o papel de Portugal, como é explícito no parecer e que me parece importante destacar, é claramente resultado de uma visão construtiva na defesa do multilateralismo e do diálogo, cumprindo e dando cumprimento aos processos em que estivemos envolvidos, fosse na política externa e segurança comuns, fosse no combate ao terrorismo, na defesa da política coesa e coerente para as migrações. E claramente, nestes processos todos, Portugal esteve sempre do lado da solução, de uma forma proativa. E isso parece-nos importante, neste momento, ser fator a sublinhar, numa altura em que muitos outros países parecem ser fatores de colocação de entraves aos entendimentos e solidariedades europeias. Nós temos mantido intransigentes na defesa dessa cooperação intra-europeia e externa. E a sublinhar, eu não sei se me estão a ouvir, porque eu estou a ouvir barulhos, mas não sei se alguém
estamos
está
a
tentar
ouvir,
falar.
Estamos a ouvir.
Ok. E para sublinhar isto mesmo, eu destacava o facto de Portugal ter sido o primeiro a nível global a aprovar o Plano Nacional de Implementação do Pacto Global para as Migrações, ao abrigo do Pacto Global para as Migrações. E são 97 medidas que objetivam a promoção das migrações seguras e ordenadas, a melhoria dos processos de organização dos fluxos migratórios e de gestão de fronteiras, a qualificação dos mecanismos de acolhimento e integração dos imigrantes, o apoio à ligação dos imigrantes ao seu país de origem e aos seus projetos de retorno, e parece-me que esse é um sinal inequívoco da forma como Portugal se posiciona no mundo, como um país humanista e solidário, que acredita nesse tal mundo multilateral e cooperante, e esses claramente geram atributos importantes em 2019, parece-nos que no mundo disruptivo de 2020 vão ser claramente fundamentais. Portanto, mais uma vez agradecemos o relatório elaborado por ser deputado e votaremos favoravelmente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Santos. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Gonçalves pelo relatório que apresenta e, sendo ele factual, as considerações que eu vou tecer não são específicas sobre o relatório que o Sr. Deputado apresenta, sendo que, nas opiniões que expressou, há divergências que temos na análise, mas eu queria me centrar em alguns aspectos do relatório apresentado pelo Governo e que depois dão origem ao parecer e dos quais nós divergimos e que justificam por si o nosso voto contra este parecer. E, como disse, são mais relevantes para esse efeito de resultado da votação do que as considerações da opinião do Sr. Deputado, que, não sendo irrelevantes neste contexto, não são o que criam aqui a clivagem que resulta desse voto negativo. O Governo começa por traçar uma análise, do nosso ponto de vista, incorreta sobre o contexto europeu. E vários aspectos dão conta disso. Por um lado, colocando de primazia aspectos de diplomacia sobre uma análise concreta e factual do contexto atual da União Europeia. Se houvesse uma análise concreta e factual, mesmo retirando de cima da mesa os aspectos de 2020 e tudo o que eles potenciaram, em 2019 nós já tínhamos tido a análise de processos divergentes na União Europeia, por exemplo, com a dificuldade de aprovar um quadro financeiro plurianual, com posições absolutamente extremadas sobre a matéria em países que, noutros momentos, tinham tido posições mais sensatas e convergentes. Já tínhamos tido uma viragem brutal em alguns países, particularmente na Hungria, para Estados que colocam em causa a democracia como nós a conhecemos. E, no entanto, isso aparece completamente apagado deste relatório. Podemos dizer, bem, mas isso não é específico da atividade de Portugal na União Europeia. Não o é. Mas quando Portugal não analisa a sua atividade e a União Europeia com estes aspectos, está claramente, das duas uma, ou fazer uma escolha política para os omitir, parece-me que é o caso, não considero que o Governo ou nenhum dos deputados nesta Comissão ignore estes problemas, mas ao fazer essa tentativa de os omitir, está claramente também a assumir uma escolha política de polir a imagem de uma União Europeia que eu creio que nós, enquanto órgão de soberania, não deveríamos aceitar. Segundo aspecto, a forma como a União Europeia, e nestes debates que eu referi também esses aspectos são realçáveis, está a perder a sua perspectiva de solidariedade para tentar levantar a sua perspectiva de autoridade, particularmente numa deriva militarista a coberto de uma luta contra o terrorismo e de resposta, supostamente, à crise das migrações. Esse é outro tema que nós já temos aqui discutido, dos quais divergimos de outros partidos e do Governo, mas parece-me que ele também não está aqui devidamente enquadrado no relatório que o Governo apresenta. E é por isso, por achar, como disse, não que as opiniões do Sr. Deputado não tenham relevância, mas sim porque o relatório que o Governo apresenta não contempla uma opinião, creio eu, com a profundidade bastante nestes aspectos que eu referi, que nós votaremos contra o parecer que foi apresentado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Não sei se há mais alguma intervenção. Sr. Deputado João Oliveira tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Páscoa pelo relatório que fez. Peço desculpa. Estava, é verdade também, é Gonçalves, exatamente. A minha confusão era essa, em vez de repetir o apelido que era comum, acabei por reproduzir aquilo que não era. Mas, de qualquer forma, queria saudar o trabalho que fez da apresentação deste relatório, que naturalmente procura acompanhar aquilo que é o próprio relatório que foi entregue à Comissão de Assuntos Europeus, nas matérias que dizem respeito a esta Comissão. Naturalmente vou reproduzir as considerações que temos vindo a fazer ao longo dos anos a propósito destes relatórios, que o Sr. Deputado também não estranhará, porque naturalmente o sentido do nosso voto não tem que ver propriamente com o trabalho que é feito pelo Sr. Deputado na apresentação deste relatório, na apreciação que faz relativamente ao... A participação de Portugal na União Europeia a partir das considerações que enquadram o relatório que foi apresentado à Comissão de Assuntos Europeus, mas é sobretudo por aquilo que ele não reflete, não apenas de omissão relativamente à crise que se vive na União Europeia e à crise da União Europeia, mas também em relação a um conjunto de aspectos que continuam a marcar o dia-a-dia da nossa vida nacional, particularmente aquilo que são os impactos da perda da nossa soberania económica, monetária, das implicações que têm muitas das decisões e das imposições que a União Europeia vai fazendo e da sua aceitação pelos nossos sucessivos governos e, portanto, não é pelo conteúdo que procurou apresentar neste relatório de acordo com os critérios que enquadram essa participação de Portugal na União Europeia, é mais pela apreciação que nós naturalmente fazemos, que não é um balanço positivo da participação de Portugal nessa União Europeia, que naturalmente não acompanharemos o relatório que nos é proposto.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Não sei se o Sr. Deputado Telmo Correia deseja usar da palavra.
Não. Posso usar, Sr. Presidente.
Eu peço desculpa. Os coordenadores que, por alguma razão, não estejam presentes na reunião e que desejem, ou que sejam, por isso, enfim, não chamados a intervir por mim, faça o favor de me interpelar e de me chamar à ordem, mas a verdade é que não estando aqui fisicamente presentes, às vezes isso pode acontecer. Faz favor, Sr. Deputado.
Não, Sr. Presidente, sem problema de espécie nenhuma. De resto, eu não interpelei porque não pareceu absolutamente fundamental intervir neste momento, mas feito o desafio para o Sr. Presidente, que eu agradeço, não deixarei de dizer que na perspectiva do CDS, obviamente que o relatório do Governo tem a leitura daquilo que é relatório do próprio Governo, da participação portuguesa na União Europeia, e pode obviamente ser lido ou ser entendido como um relatório algo euro-otimista ou que não vai ao fundo de todas as divergências que a União Europeia vive neste momento, e é verdade que as vive, algumas das quais irreversíveis, como foi o caso do Brexit, que está de resto referido no relatório do deputado Carlos Gonçalves, mas, enfim, o relatório é, na nossa opinião, a visão que o Governo nos dá da participação na União Europeia, e nós consideramos essa participação não só importante como essencial do ponto de vista daqueles que são os partidos europeístas, e essa é a posição que o CDS tem. Em relação ao trabalho do deputado Carlos Gonçalves, obviamente só temos que registar e elogiar o trabalho que foi feito, é um relatório bem elaborado, é um relatório bem estruturado e que terá unicamente a votação favorável do CDS e, portanto, não alargaria muito mais. As outras questões terão que ser discutidas e Sr. Presidente, há que registar até que elas terão mudanças substanciais em função do momento que estamos a viver e em função da própria pandemia, porque está colocado talvez o maior desafio que a União Europeia enfrentou, pelo menos nestes seus
últimos anos de história. É evidente que não concordamos com tudo, ainda há bocado o Sr. Deputado Carla Sousa sublinhava, como o Governo gosta de fazer, também o extraordinário papel de Portugal no acolhimento, nas migrações, enfim, o que nesta pandemia nos veio revelar também foi algo um pouco diferente, foi até, enfim, bastará lembrar a situação dos hostels para dizer que se calhar nem tudo é tão brilhante como é costume ser dito pelo Governo português. Mas isso não nos impede de concordar em geral com a participação portuguesa na União Europeia, como é evidente, e em particular dar o nosso acordo e o nosso voto favorável ao relatório do Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Não sei se mais algum Sr. Deputado deseja usar da palavra. Não sendo o caso, vamos passar à votação. Peço desculpa. Sr. Deputado Carlos Gonçalves, para reagir às diferentes intervenções que foram produzidas. Faz favor, Sr. Deputado Relator.
Já que estou numa reunião de forma presencial, vou aproveitar para poder... Não, mas é muito breve, apenas para agradecer as palavras. Eu compreendo muito particularmente a posição do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, que já ocorreram em pareceres idênticos em anos anteriores. Como eu tive aqui a oportunidade de referir, isto é um documento do Governo, mas é um documento muito descritivo, que não faz realmente balanço nem avaliação, e por isso também o próprio relatório é esse. Há aqui um conjunto de temas que realmente têm que ser discutidos e têm vindo a ser discutidos na Assembleia da República. Por exemplo, há aqui um tema que passa de uma forma muito lateral, que é a cooperação estruturada permanente, que foi altamente discutida aqui na Assembleia da República em 2019. Mas pronto, sendo esse o documento, a questão europeia é uma questão importante. O deputado Pedro Soares falou na questão da solidariedade. Todos nós sabemos que, independentemente da posição que podemos ter, que é um dos problemas que a Europa tem e um dos grandes desafios que vai ter com a pandemia que agora conhece. Mas pronto, isto é um documento descritivo e o relatório vai no sentido daquilo que foi apresentado, como nas outras comissões aconteceu, e agradecer as palavras que todos os grupos parlamentares tiveram em relação à forma como foi elaborado o relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Sr. Deputado votou contra. Quem se abstém? Votam a favor os restantes. Portanto, o voto é aprovado com uma maioria, vai aprovado por maioria, com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. O Sr. Deputado Telmo Correia já anunciou o voto do CDS. Muito obrigado, Srs. Deputados. Cumprimentos ao Sr. Deputado Relator. Vamos então entrar no ponto 4, que é a apreciação e votação da admissibilidade da petição 5614, que é uma petição que surge pedindo ajuda para o regresso a Portugal de estudantes de Erasmus que se encontram em Itália, em Monza. Temos que tratar aqui o problema da admissibilidade desta petição, e temos um problema realmente de momento irresolúvel. A petição surge no seguimento das declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros durante a audição regimental de 24 de março, onde referiu, no âmbito da resposta à crise do Covid, que a primeira prioridade seria o repatriamento de viajantes ocasionais, turistas, seguindo-se os estudantes Erasmus. Na sequência disto, é promovida esta petição, que vem solicitar o repatriamento dos estudantes Erasmus como prioridade absoluta, em detrimento dos turistas. Põe-se a questão de saber se a petição mantém a sua oportunidade. Ela é datada de 26 de março. Mas o problema que verdadeiramente nos deve aqui, que deve merecer a nossa análise, é que é uma situação um pouco esdrúxula, mas não é possível contactar a primeira peticionária. Portanto, esses problemas não podem ser tratados, nem resolvidos, nem discutidos com a primeira peticionária, porque o único contacto disponível é um e-mail ao qual a peticionária não tem respondido. Esta petição, nos termos da lei, uma vez que tem mais de 1000 assinaturas, obriga a audição da peticionária, mas não é possível agendar a dita audição se não for possível chegar à fala com a primeira peticionária. Portanto, não sei se a primeira peticionária vai ter acesso ao visionamento desta nossa reunião, se tiver, que se coloque na situação de
responder aos apelos que têm sido feitos pela Comissão, ou entrar em contato com a Comissão para tentar sanar este vício de forma fundamental. Enquanto este vício de forma não for sanado e dentro do prazo que a lei permite para a sanação de vícios desta natureza, eu acho que nós não temos condições para a admissibilidade desta petição. Senhores Deputados, qual é o pensamento dos membros da Comissão sobre esta matéria? Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que o Sr. Presidente acabou por descrever a situação dessa petição, em particular porque ela incide muito especificamente sobre a situação dos estudantes Erasmus, que no passado recente estiveram retidos um pouco por todo o lado, e muito particularmente a Itália. Essa petição, se não me falha a memória, é especificamente dirigida aos alunos de Erasmus que estão em Monza, e, portanto, não fazendo consideração relativamente a todos os outros, e nós pudemos observar em várias audições, inclusivamente, que a evolução relativamente à forma como foram repatriados os estudantes Erasmus foi sendo progressiva. Numa primeira fase, conforme disse até aqui o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, todos os estudantes Erasmus foram contactados e depois verificou-se que havia uma lista de outros estudantes que não tinham sido contactados, mas prontamente foram todos contactados. A situação neste momento dos estudantes Erasmus é que, da totalidade, há apenas 4 estudantes Erasmus que ainda não voltaram, não sei por que razões. 2 deles estão no Kosovo e outros 2 não sei onde estarão. Mas os 3 estudantes que estavam em Monza, entretanto, também já foram repatriados. E, portanto, dadas estas circunstâncias, e depois também o facto que foi mencionado pelo Sr. Presidente, que me parece muito importante, de ser impossível contactar a primeira peticionária, eu julgo que, nestas circunstâncias, não faz nenhum sentido essa petição ser admitida e, tal como é sugerido na nota de admissibilidade, que ela possa ser arquivada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Malo de Abreu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós compreendemos que há aqui um incumprimento dos requisitos formais. De qualquer modo, entendemos também que quem faz uma petição desta envergadura, digamos assim, com os meios limitados que teria na altura, merece alguma consideração da nossa parte. E, portanto, nós, aliás, quando pedimos a audição do Ministro e depois na audição regular do Ministro, falámos sobre estes assuntos. Eu, pelo menos, fiquei com a percepção de que estavam praticamente resolvidos, não é? O Sr. Deputado, aliás, falou nesta questão dos 4 que ainda não tinham sido repatriados, 2 que estavam no Kosovo, acho eu, e outros 2 que não foi referido onde estavam. Eu, sinceramente, e há aqui a dificuldade em contactar a peticionária, não é? Essa que é a dificuldade maior. Eu percebi, pelas suas palavras, Sr. Presidente, que faria a sugestão de ainda tentar, uma última vez, contactar a peticionária. Eu sou a favor disso. E, digamos, daria uma reunião ou duas, digamos 15 dias, para tentarmos contactar a peticionária. Não sendo possível contactar, e o mais natural é que, tanto tudo resolvido, que ela própria, digamos, deixe cair a petição, não é? Digamos assim. Eu tentaria, de qualquer modo, que contactá-la e em função disso, decidiríamos posteriormente o que fazer com a petição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Malo de Abreu. Eu diria que...
Sr. Presidente, Sr. Presidente, João Correia, não, só para...
Por favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Não, de uma forma muito breve, só para concordar com a sugestão do Sr. Presidente e subscrever o que foi dito agora pelo Sr. Deputado Malo de Abreu. Acho mais razoável, porque não sabendo o que aconteceu, o assunto pode se manter ou não, esperemos que não e que esteja resolvido, mas em qualquer caso é razoável manter essa espera. Era só isso que eu gostaria de sublinhar, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António de Correia, também essa é a minha opinião. Portanto, nós temos poder de decidir sobre a admissibilidade da petição em razão das regras procedimentais que nos vinculam. O poder nós não temos é poder para decretar que a petição perdeu a sua oportunidade. Realmente, mesmo que seja o caso. Portanto, o que eu sugeri em linha com o que foi dito pelos diferentes deputados,
seria que aguardássemos até à próxima reunião e na próxima reunião arquivamos liminarmente, se não se verificar nenhum contacto da parte da peticionária e se os esforços da Comissão no sentido de a contactar se mantiverem infrutíferos. Sr. Deputado Paulo Pisco, por favor.
Só uma informação. Quantas vezes é que a Comissão tentou entrar em contacto com a primeira peticionária?
Foram enviado o e-mail há 20 dias atrás, dizem os serviços, que é o prazo que está na lei. Então, e não há, insisto, não há outro contacto. Não temos telefone, não temos morada, não temos nada, temos um e-mail. Portanto, esta é a situação. Uma semana para ver o que é que acontece. Se nada acontecer, procede-se ao arquivamento liminar, porque esta é a solução que a lei estabelece para situações destas. Portanto, indeferimento liminar por pretrição de uma formalidade essencial. Ora bem, estamos então em condições de passar à discussão do projeto. Ah, não vamos nada discutir isto, porque parece que o PAN, que é o autor do projeto de resolução, pede o seu adiamento. Então, o projeto de resolução número 347-14, primeiro, do PAN, pela implementação de medidas de apoio aos cidadãos portugueses no estrangeiro, decorrentes de Covid-19, pede o PAN o adiamento desta sua iniciativa. Correspondemos ao pedido do PAN. E entramos no ponto 6 do debate sobre a situação na Venezuela. Acha, Sr. Deputado.
Peço desculpa, só gostaria de fazer uma observação relativamente a este projeto de resolução que é aqui apresentado pelo PAN. Na realidade, já esteve inscrito na nossa ordem do dia, creio que duas vezes, esta já é a segunda vez, e pela segunda vez já é adiado. Esta resolução incide precisamente sobre a mesma questão que tem a ver com o repatriamento de cidadãos portugueses que estiveram retidos nos aeroportos, ou por encerramento de aeroportos, ou por cancelamento de voos, basicamente. Só gostaria de referir que me parece um pouco surreal que esta resolução que deu entrada no dia 23 de março, portanto há mês e meio, quando a situação que está aqui até descrita na exposição dos motivos e os países em que havia portugueses está praticamente toda resolvida, todas estas referências que existem aos voos de Marrocos, ou de Angola, ou do Peru, enfim, todos os esforços que foram feitos individualmente, quer pelo Governo, quer através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, para repatriar dezenas, centenas de milhares de cidadãos para os países europeus, me parece também que ela está ultrapassada. Aliás, neste momento...
Oh, Sr. Deputado, vamos lá ver se a gente se entende. Nós temos que deliberar sobre o adiamento pedido do PAN.
Eu sei, agora mas eu só queria deixar aqui... Só quero aqui deixar uma observação.
Uma observação bastante longa.
Dizendo isto, é que o primeiro ponto é para que se proceda com a máxima urgência ao reforço dos meios humanos e técnicos do Ministério, e esta máxima urgência já passou um mês e meio. Era basicamente isto que eu queria dizer.
Tem toda a razão, Sr. Deputado. De facto, a urgência já está toda ultrapassada, não há dúvida nenhuma. Este mais uma... Enfim... As semanas vão sucedendo e a discussão não é aqui travada, também tem uma sua oportunidade. Mais uma vez, não somos nós juízes da oportunidade das iniciativas. É a segunda vez que este projeto de resolução entrega a ordem de trabalhos, é a segunda vez que o PAN pede o seu adiamento. Eu a sugestão que faço aos colegas, evidentemente, é acolher a sugestão. Nós podíamos discutir, de facto, isto hoje, podíamos discutir este projeto de resolução, porque o PAN solicitou o adiamento da discussão com um intervalo insuficiente, mas eu acho que não vai a sentido nenhum estar a agravar o PAN, não faz sentido rigorosamente nenhum. Vamos é retirar este ponto de futuras ordens de trabalhos até o dia em que o PAN entenda que tem condições para vir aqui discuti-lo. Não vale a pena estarmos aqui nesta situação que não tem saída. Ora bem, entramos então no ponto 6. Os senhores deputados estão de acordo com isto? Estão de acordo. Ponto 6. Debate sobre a situação na Venezuela. Por proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, comunicada atempadamente aos coordenadores dos diferentes grupos, vamos então ter um debate sobre a situação na Venezuela, particularmente no que diz respeito à sua evolução política, económica, social e sanitária e aos seus impactos na importante comunidade portuguesa e luso-descendente.
Na sequência da declaração de estado de emergência na Venezuela para combater a propagação do vírus Covid-19, a situação levanta as maiores preocupações, não apenas pela forma como o governo Maduro tem atuado, mas também devido à grande debilidade das estruturas sanitárias para responder de forma satisfatória à pandemia. Tem a palavra o seu Partido Socialista para abrir a discussão. Faz favor,
senhor. É o senhor deputado Paulo Porto.
É o senhor deputado Paulo Porto. Paulo Porto, tem a palavra o senhor deputado Paulo Porto. Faz favor.
Muito obrigado, presidente. O grupo parlamentar do PS achou por bem trazer essa situação da Venezuela ao debate junto à Comissão dos Negócios Estrangeiros, no sentido de chamar a atenção da comunidade internacional sobre a problemática do sistema de saúde venezuelano e as consequências que a pandemia causada pelo Covid-19 pode trazer a todo o povo venezuelano, onde se inclui a comunidade portuguesa residente naquele país. Desde o início do governo de Nicolás Maduro, a Venezuela vem atravessando uma crise política, econômica e social sem precedentes, com consequências humanitárias importantíssimas, restando evidente um notório problema de gestão política e econômica. O país depende de importações, quer de alimentos, quer de medicamentos e outros produtos destinados, por exemplo, à manutenção do setor dos transportes e infraestruturas. Também o controle cambial, adotado pelo governo com o objetivo de manter o valor comercial da moeda nacional, veio aumentar significativamente o mercado negro paralelo, fato que contribuiu para a corrosão do sistema econômico. A Venezuela vive a maior crise da sua história, registrando mais de 12 trimestres consecutivos de recessão econômica. De acordo com os dados da ONU, mais de 5 milhões de venezuelanos deixaram o país ao longo dos últimos anos, em que a crise política, social e econômica se acentuou. Vários fatores são na base dessa crise, nomeadamente a crise do petróleo, a elevada dependência das importações, a hiperinflação e, por fim, a crise política. Agora, além da crise política, social e econômica, a população está a sofrer com interrupções constantes no fornecimento de água, eletricidade e agora gasolina. Devido às consequências da queda do preço do petróleo no mercado mundial, o governo Maduro resolveu limitar e controlar a comercialização da gasolina, disponibilizando o produto apenas aos órgãos ligados ao governo e às Forças Armadas, sendo que a única opção para obter o produto é recorrer ao mercado paralelo, onde o litro do combustível é comercializado por cerca de 3 dólares, valor este equivalente ao salário mínimo nacional. Esta restrição afetou toda a atividade econômica do país, principalmente o comércio, os serviços e toda a rede de transporte, resultando no desabastecimento de lojas e supermercados. Igualmente afetados encontram-se os portugueses e os descendentes residentes na Venezuela, os quais predominantemente desenvolvem atividades ligadas à distribuição e comércio de alimentos, sofrendo diretamente os impactos da crise, além de serem prejudicados pela interrupção unilateral dos voos da TAP entre a Venezuela e Portugal, a qual perdura até hoje, agravada pelo encerramento das ligações aéreas do país com a Europa, América e outros países. Como se não bastasse, com a restrição na venda dos combustíveis, os atendimentos consulares também foram afetados, principalmente em relação às permanências consulares que tiveram o calendário de atendimento suspenso, devendo ser retomado apenas após o abrandamento da crise causada pelo Covid-19, pois sem combustível não há como viabilizar o transporte de equipamentos e funcionários consulares. Também estão abrangidas nesta restrição as permanências em Curaçao e Aruba, que são de responsabilidade da Embaixada de Portugal em Caracas. Quanto à situação sanitária, se o sistema de saúde venezuelano já era caótico antes da pandemia, agora a situação agravou-se muito, havendo um verdadeiro colapso. Ainda após a decretação do estado de emergência, é fato notório que o governo Maduro tem se utilizado desse instrumento constitucional como forma de repressão e perseguição aos opositores, jornalistas e como forma de controle da população, extrapolando as questões relacionadas às medidas de prevenção ao Covid-19. Em relação às medidas de confinamento, recentemente a imprensa venezuelana noticiou que a vida começa a ser retomada aos poucos, sendo autorizado que crianças e pessoas com mais de 65 anos pudessem fazer passeios na rua, com a recomendação de que utilizassem, se possível, material de proteção. Entretanto, a maioria da população não dispõe de meios financeiros para adquirir tais equipamentos, além de serem escassos no mercado venezuelano. Por fim, a situação traz grandes preocupações, não apenas pela forma como o governo de Nicolás Maduro tem atuado, mas também devido à grande debilidade das estruturas sanitárias disponíveis para responder de forma satisfatória à pandemia causada pelo Covid-19 naquele país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Porto. Tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário.
Boa tarde.
Boa tarde, Sr. Deputado. Estamos a ouvi-lo, embora não
Boa
estejamos
tarde,
ainda
Sr.
a ver.
Presidente, caros colegas. Estão a ouvir-me?
Aparentemente tem a câmara desligada, mas estamos a ouvi-lo perfeitamente.
Ora, muito bem. E agora? Muito
Agora acaba de aparecer em todo o seu esplendor.
Perfeito. Como sempre. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Faz favor.
Agradeço a referência. Eu quero naturalmente cumprimentar o Partido Socialista pela oportunidade do agendamento deste debate. É um debate muito importante. É uma matéria que nós já discutimos recorrentemente ao longo dos últimos meses, até nos últimos dias, quando da deslocação, da audição do Senhor Ministro dos Estrangeiros, efetivamente tendo em consideração a sua importância para os portugueses que residem na Venezuela e para as próprias relações entre Portugal e a Venezuela e as relações entre a Venezuela e a própria União Europeia. De facto, a situação naquele país agudizou-se, agravou-se muito. Um aspecto que provoca esse agravamento é, de facto, a escassez de combustíveis. Sem combustíveis, a vida para totalmente e, efetivamente, as dificuldades das pessoas são cada vez maiores. Há relatos de situações gravíssimas, a insegurança que já era muita agravou-se e, sobretudo, aumenta o número de pessoas com dificuldades, inclusivamente com fome. Evidentemente que a situação dos portugueses, dos descendentes em geral, da comunidade portuguesa toda ela, é idêntica a todos os venezuelanos. E é uma matéria relativamente à qual já esta Assembleia já se pronunciou, já apresentámos e foram aprovados projetos de resolução de diversa índole, já foi que se conseguiu reunir um consenso alargado no sentido de que Portugal tenha uma presença o mais atuante possível sob o ponto de vista diplomático, de maneira a poder apoiar de uma forma direta toda esta vastíssima comunidade lusodescendente. É evidente que este debate traz à liça um conjunto de questões. É porque, a quando dos últimos, o governo teve a oportunidade de nos transmitir dificuldades. E penso que o Partido Socialista, sendo o partido, naturalmente, que apoia diretamente este governo e do qual e no qual este governo assenta, evidentemente, tem aqui responsabilidades também. E as responsabilidades passam por dar esclarecimentos. Esclarecimentos relativamente, por exemplo, a questões como a da distribuição dos medicamentos, que efetivamente está por resolver, dificuldades, esclarecimentos relativamente às dificuldades no apoio direto às pessoas, o facto do número de ASICs ter reduzido significativamente nestes últimos, sobretudo nestes últimos 2 anos, é uma matéria que não está convenientemente esclarecida e que penso que tem de ser devidamente aprofundada. É necessário aumentar o apoio direto às pessoas. E também é bom não esquecer aquelas situações que se prendem com luso-venezuelanos e portugueses regressados vindos da Venezuela, que foram para outros países, também para Portugal, e em Portugal se viram e veem com enormes dificuldades no domínio, por exemplo, do reconhecimento de títulos académicos, do reconhecimento de habilitações profissionais. E, portanto, que penso que é bom fazermos a radiografia da situação, voltarmos a chamar a atenção para as dificuldades, relativamente a isso estamos absolutamente unidos, não há qualquer dúvida sobre o consenso em relação a essa matéria, mas evidentemente, é o governo atual que tem de dar respostas na sua relação diplomática e o governo é o titular, é o órgão de soberania responsável pelo exercício da política externa e, portanto, o governo é que tem de dar, efetivamente, respostas em relação a todas todas estas questões, incluindo a própria questão da TAP, porque é verdade que, entretanto, a generalidade das outras companhias deixou de voar para a Venezuela, mas não deixa de ser verdade que perdura, que continua a sanção imposta à TAP, o que é absolutamente injustificável. Há que saber, por exemplo, até onde é que vai a solidariedade da União Europeia relativamente a esta questão. Tudo isto foram matérias que já foram abordadas em anteriores intervenções, em anteriores debates sobre esta questão, e penso que é bom reafirmar neste momento, e penso que é bom que o Partido Socialista não se limite a fazer uma análise da situação, mas que dê também respostas em relação a estes casos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Temos também que inventar aqui uma maneira dos colegas poderem ir inscrevendo, para nós termos aqui uma lista, como é habitual nas nossas reuniões. Não sei se alguém deseja inscrever-se sobre o debate sobre a situação na Venezuela. Não sendo o caso, fica por... Faz favor, Sr.
Deputado. Sr. Presidente, talvez...
Sr. Deputado Telmo Correia, inscreve-se.
Não, ia só sugerir, se o Sr. Presidente quisesse, fizesse uma ronda pelas várias forças políticas, não é? Quer dizer, e depois, não querendo passar à frente de ninguém, mas depois a seguir poderia abrir outras inscrições, mas talvez fazer uma ronda fizesse sentido, não é?
Muito bem, parece-me uma boa metodologia. Então, vou perguntar ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares se deseja usar a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu creio que este debate é pertinente e queria expressar também, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, preocupação pela situação de saúde pública a que a nossa comunidade portuguesa está exposta na Venezuela e que, infelizmente, não é caso único em países da América Latina. Basta olharmos para a situação brasileira e percebemos também o dramatismo que encerra essa exposição e a falta de cuidados de saúde pública que nós gostaríamos que acontecessem, e depois também uma dissonância, até porventura mais visível no Brasil que na Venezuela, entre a responsabilidade que o poder político deve ter e aquele que está a ter no concreto de resposta às populações. Dito isto, nós gostávamos de realçar que, no que toca à solidariedade internacional devida aos povos em momentos de pandemia, eu creio que aquilo que já era questionável, como aliás o governo português tem feito, que era as sanções específicas dos Estados Unidos à Venezuela, neste contexto fazem ainda menos sentido. Porque quando referimos, já foi dito anteriormente e bem, que há dificuldades no acesso, por exemplo, a máscaras, a equipamentos de proteção individual, eu creio que nenhum de nós pode dissociar essa dificuldade da escassez que existe no mercado mundial, mas também do embargo que existe por parte dos Estados Unidos e as pressões económicas que existem no relacionamento económico com a Venezuela. E desse ponto de vista, eu creio que nós estaríamos a ignorar um aspecto fundamental se esta Comissão não tomasse também uma posição sobre isso, dizendo que para proteger a comunidade portuguesa deveríamos, junto dos Estados Unidos, pressionar também para que não existisse, por parte deste tipo de ações entre países, uma pressão que tem como consequência também um afetar das pessoas. Insistir, como já foi dito anteriormente, que o governo venezuelano deve primar por responder pelas questões de saúde pública, insistir que o nosso governo também deve, junto às comunidades portuguesas, da comunidade portuguesa na Venezuela, agir da forma que puder para pressionar quer o governo venezuelano, quer garantir que, por vias diplomáticas e pela ação de consular, que tem a possibilidade, ou pelo menos levar ao limite a possibilidade de ajudar a nossa comunidade portuguesa, e esperar que, de facto, esta situação não assuma o cenário que nós todos presumimos que possa vir a assumir no futuro próximo. Quanto ao mais, eu creio que nós não devemos utilizar a pandemia para discutir outras matérias que já discutimos no passado sobre a disputa de poder atualmente existente na Venezuela, porque, de outra forma, se estaríamos a desviar, de facto, as atenções do que é um caso de humanidade e um caso humanitário de saúde pública, para uma disputa política. E se era para discutir essa disputa política, creio eu, também então teríamos que colocar em cima da mesa a tentativa de golpe que existiu nas últimas semanas, claramente alinhada e até noticiada em órgãos de comunicação social insuspeitos nos Estados Unidos, e como ninguém levantou essas matérias, eu também não as vou fazer agora, porque creio que estamos a discutir apenas e só a questão humanitária, a questão de saúde pública, e desse ponto de vista, eu creio que então o alerta é válido, não devemos aqui misturar matérias que, a coberto de agora da discussão da pandemia, se tenta meter em debate e que claramente elas estão ligadas uma com a outra. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Deputado João Oliveira, deixa-me usar da palavra.
Faz favor. Sr. Presidente, mas sinceramente com a intenção de ouvir os outros grupos parlamentares do que propriamente fazer uma intervenção, mas de qualquer forma, havendo essa possibilidade, diria que as dificuldades sociais e económicas e o sofrimento que neste momento o povo de Zelen vive não é de facto uma novidade, julgo que também não é espanto para ninguém, considerando afirmações como aquelas que foram sendo feitas ao longo do tempo pelo embaixador norte-americano William Brownfield ou pelo almirante norte-americano Kurt Tidd, com responsabilidade no Comando Sul dos Estados Unidos, relativamente à necessidade de introduzir elementos de destabilização da Venezuela e de escassez de bens essenciais que pudessem provocar alterações do ponto de vista político em função dos objetivos do Departamento do Estado Norte dos Estados Unidos. Portanto, julgo que essas dificuldades não são de estranhar, considerando todos esses objetivos. As dificuldades, de facto, são muitas, agravadas pelo contexto mundial que se vive de combate à pandemia, elas tornam-se ainda maiores, e eu diria que, de resto, acho que isso resulta relativamente claro das intervenções dos seus deputados que fizeram. Julgo que era fundamental que o governo português, de alguma forma, corrigisse o eixo da sua intervenção política e do posicionamento do Estado português relativamente à situação que se vive na Venezuela, sobretudo exigindo dois elementos que me parece, do ponto de vista de objetivos políticos, são absolutamente essenciais. Por um lado, o fim da guerra económica e da imposição de sanções coercivas e unilaterais que têm sido feitas à Venezuela, frontalmente contrárias ao direito internacional e assumidamente contrárias ao direito internacional, aplicadas pelos Estados Unidos, completamente à margem até das Nações Unidas e qualquer outro fórum de concertação internacional, e que em circunstâncias normais já tinham os efeitos que tinham, porque a Venezuela vê-se impedida de comprar uma máscara que seja pagando em dólares e, portanto, com as dificuldades todas que neste momento se verificam no combate à pandemia, isso naturalmente faz, impede completamente o país de poder fornecer medicamentos, de material, qualquer que seja ele, para dar resposta à situação da pandemia, e, portanto, a exigência do fim das sanções coercivas e unilaterais contrárias ao direito internacional, julgo que é um dos elementos essenciais para se encontrar uma solução para a situação que está a atingir a Venezuela neste contexto. E um segundo elemento que me parece também essencial era o de o governo português assumir no plano internacional a dianteira na exigência de que cessem todas as medidas, nomeadamente ações militares ou paramilitares que procurem introduzir mais problemas do que aqueles que a Venezuela infelizmente já está obrigada a enfrentar. E, portanto, julgo que esses dois elementos seriam um elemento importante de posicionamento do Estado português a partir do governo, que seria importante assumir para que se possa encontrar soluções para os problemas económicos e sociais que se verificam e garantir à Venezuela o seu pleno direito a definir soberanamente o caminho para o seu próprio desenvolvimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tem a palavra o Sr. Deputado Tom Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para concordar com algumas das observações que foram feitas, ainda que não com todas, e começando por concordar com a relevância e a importância deste tema, não tanto só pela questão da pandemia e da importância da pandemia, mas obviamente por estarmos a falar, e a importância da pandemia não se esgota nem na Venezuela, nem na América Latina, nem em ponto nenhum do globo, de resto basta ver o drama que se vive ou que se continua a viver aqui bem perto de nós em Espanha ou em Itália, mas para concordar que a importância do relacionamento que Portugal tem com este país e designadamente do relacionamento que tem pela enorme dimensão da comunidade portuguesa na Venezuela. E, portanto, a preocupação é importante, é relevante, o Partido Socialista tem razão ao agendar este tema, estamos de acordo desse ponto de vista. Agora, aqui, quer dizer, quando o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares diz, por exemplo, que nós não podemos fazer a discussão política relacionada com a pandemia, quer dizer, eu já comecei por dizer que a questão da pandemia é uma questão global, que existe em todos os países, não é diferente num país como a Venezuela, ou pregando até no seu exemplo no Brasil, onde o negacionismo foi durante algum tempo e continua em alguma medida a ser a norma bastante absurda do poder político, apesar de estarmos num país que não tem as limitações do ponto de vista democrático que tem a Venezuela, mas obviamente que nas ditaduras estes problemas assumem outros contornos diferentes e isso obviamente tem que ser também assumido e reconhecido, ou seja, a Venezuela, além de ter o problema que tem o mundo inteiro da pandemia, está a lidar com ele com base num regime que é uma ditadura e, portanto, nas ditaduras o primeiro ponto, e isso é algo que tem sido levantado pela imprensa venezuelana e pela oposição também, a primeira dificuldade é saber qual é a realidade, porque nas ditaduras, em princípio, há uma enorme dificuldade, ou mesmo uma impossibilidade, de sabermos com o que é que estamos a lidar exatamente e qual é que é a realidade. E dizer também que, no caso venezuelano, as informações que nos chegam são que a ditadura de Nicolás Maduro aproveitou a situação pandémica, como outros regimes o fizeram, alguns até regimes autoritários, por assim dizer, no plano inclusive europeu, para utilizar o argumento da pandemia para endurecer aspectos do regime. Quer dizer, não terá sido por acaso que nos últimos tempos e nos últimos dias foram encerrados 6 órgãos de comunicação social, foram detidos 20 e qualquer coisa, não tenho o número presente de cor, mas são mais de 20 jornalistas que foram detidos e que aumentou, falava aqui o Sr. Deputado João Oliveira em paramilitares, mas aumentou a atuação dos paramilitares, mas dos paramilitares do regime, não é? Das milícias do regime, que têm aumentado também a sua violência e a sua repressão. Perante isto, o que é que nós podemos dizer e quais são as nossas preocupações, dirigidas obviamente ao governo português, que é o nosso instrumento essencial de atuação nesta matéria. Eu, reconhecendo que o governo português se posicionou bem, não tenho problema nenhum em dizê-lo, seja na questão da TAP, seja mais recentemente na questão que folcloricamente o regime venezuelano procurou dar grande destaque do confronto, que me pareceu tratar-se mais de um acidente do que propriamente de uma questão de Estado, de um barco português, de um barco de cruzeiros com pavilhão português, que, enfim, sabemos que muitas vezes em que circunstâncias até é que isso acontece. Perante isso, eu acho que o governo português se posicionou bem, mas, como dizia, e bem, Sr. Deputado José Cesário, terá agora limitações maiores em conseguir fazer o acompanhamento da comunidade portuguesa, que foi por diversos meios conseguindo fazer durante algum tempo e alguns tempos difíceis na Venezuela. Eu acho que é muito importante que o governo tenha uma especial atenção a isso, que nos consiga dizer ou continuar a dizer como conseguiremos apoiar e ajudar a comunidade portuguesa na Venezuela. Aqui, em território nacional, obviamente continuamos a ter uma grande preocupação com a integração daqueles que regressaram e que tiveram que regressar. Por outro lado, eu acho que colocarmos a questão nas instâncias europeias é importante, sendo que globalmente a posição da União Europeia tem sido uma posição ponderada e tem sido uma posição estruturada, e acho até que existem sinais positivos no sentido da própria administração norte-americana, durante muito tempo com uma posição mais radical, aderir a uma posição mais consensual que a União Europeia pode liderar. Na minha opinião, a questão da Venezuela só tem solução, ou só é desejável que tenha solução, do ponto de vista político. E para ter solução do ponto de vista político, essa solução obviamente tem que obrigar as partes, ou seja, a oposição democrática venezuelana e o regime, a de alguma forma recuarem para se encontrar uma solução democrática. A questão do regime na Venezuela não é dissociável da restante situação, não é dissociável das dificuldades que se vive, é de resto surreal que na Venezuela, como aqui foi dito, pelo Sr. Deputado Carlos Porto, que abriu esta discussão em nome do Partido Socialista, que não haja gasolina. Quer dizer, nós conhecemos a história da Venezuela como um dos maiores produtores mundiais e como uma potência nesse plano. Quer dizer, o não haver gasolina, a situação em que estão os comerciantes, muitos deles portugueses, pelo aumento dos preços, é uma situação muito preocupante. O debate é bem colocado. Creio que deixa clara qual é a linha de orientação que nós defendemos, uma linha de orientação negocial e uma linha de orientação de reforço da capacidade de apoio à nossa comunidade. E com isto termino, Sr. Presidente, terminando também, porque tenho um outro compromisso, a minha participação nesta reunião. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado a todos os senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia, pela sua contribuição. Não há mais intervenções. O Sr. Deputado Paulo Pisco está inscrito, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria também, em nome do Partido Socialista e, portanto, seguindo aquilo que o meu colega Paulo Porto também já aqui expôs sobre a situação na Venezuela, eu julgo que é da maior importância que nós voltemos a trazer este assunto para a nossa discussão, tornando-o presente em termos públicos, porque, na realidade, aquilo que se passa na Venezuela diz-nos muito respeito. E a situação não tem melhorado, pelo contrário, tem-se agravado, e nós, como já aqui também foi dito, há muito tempo que discutimos a situação na Venezuela, e há vários anos mesmo, há vários anos que discutimos a situação na Venezuela, e a verdade é que ela não tem dado mostras de melhorar. Pelo contrário, ela tem-se agravado, e agora, com a pandemia de Covid e tudo aquilo que ela implica também, em termos económicos, em termos sociais, em termos sanitários, veio ainda tornar a situação mais precária. Porque desde o início, uma das coisas que nós temos aqui discutido é que, de facto, a situação económica precária é muito precária e a situação social muito difícil para a praticamente totalidade dos venezuelanos. As estruturas de apoio na saúde sempre foram muito más e que agora ainda se tornam mais relevantes numa situação em que eles deveriam dar uma resposta que não têm manifestamente capacidade para dar. E é por isso que nos preocupa muito, porque a comunidade portuguesa, obviamente, como todos os venezuelanos, como todas as outras comunidades que possam existir no país, são atingidas por esta pandemia. De acordo com alguns estudos que existem, a Venezuela é um dos países da América Latina que tem menos condições para dar uma resposta adequada à pandemia. A situação nos hospitais é muito má. Todos os serviços de saúde funcionam de uma maneira extraordinariamente precária. Inclusivamente, muitos nem sequer têm água limpa, água que possam utilizar. Não há nenhum material, grande parte deles tem uma grande dificuldade em todo o tipo de material sanitário, não há desinfetante, não há máscaras, não há nada. Quer dizer, nós temos visto isso relativamente a muitos países desenvolvidos, imaginemos aquilo que se passará também na Venezuela. É claro que a situação de confinamento e do estado de emergência que foi decretado também na Venezuela levanta muitos problemas. Levanta problemas acrescidos e que eu acho que é importante que eles possam ser sublinhados. Desde logo porque a Venezuela, como muitos países latino-americanos, vivem muito de uma economia informal. E quando ela não pode ser praticada, são muitos os rendimentos que se perdem e agravam a situação brutalmente da pobreza. E como a pobreza já era enorme, ela ainda aumenta. Acrescenta-se agora o problema também de falta de gasolina, que é uma situação completamente absurda, porque praticamente toda a Venezuela está sem abastecimento de gasolina. E se nós pensarmos, por exemplo, naquilo que foi há relativamente pouco tempo cá em Portugal, quando os transportadores de matérias perigosas cortaram o abastecimento e ia gerando aí o pânico, imagine-se agora o que é, de facto, um país inteiro sem perspectivas praticamente nenhumas de não terem abastecimento de gasolina, o que isto significa em termos de funcionamento de todos os serviços, de abastecimento alimentar, o que isto levanta, obviamente, muitos problemas. Depois, eu julgo, como aqui foi referido por algum dos senhores deputados, que a questão da democracia é importante, da democracia e da transparência. Nós não podemos dissociar uma coisa da outra, porque na realidade é muito importante ter um conhecimento daquilo que se passa em termos efetivos de expansão da pandemia, do número de infectados, do número de mortos. E na medida em que a informação está muito centralizada no serviço do Estado, aquilo que muitos observadores ou organizações dizem é que a informação não é fidedigna, portanto não se sabe exatamente qual é o número de infectados e também o número de mortos. Mas este facto e não haver uma comunicação que seja adequada, não haver transparência, isto só pode piorar a situação sanitária e a situação de saúde pública que afeta todas as pessoas e, obviamente, que afeta também a comunidade portuguesa. Por isso, numa situação como esta, em que a todos os problemas que já existiam, é a nossa intenção também sublinhar este problema acrescido que agora o combate ao Covid e a declaração do estado de emergência trouxe na Venezuela, porque interessa-nos manter viva a necessidade de haver uma atenção acrescida relativamente à Venezuela. Obviamente que eu julgo também, que foi também a intervenção de alguns dos senhores deputados sobre as responsabilidades que o governo português tem, e o governo português tem vindo a procurar dar uma resposta na medida das suas possibilidades a todos os níveis. Não? Por exemplo, não apenas a questão da isenção dos emolumentos consulares, mas também o fornecimento de médicos e de procurar dar todo o apoio quanto possível. E tem sido dado um apoio acrescido ao movimento associativo na Venezuela, o que é bastante importante e relevante, e também a várias associações, designadamente às associações que operam na área da saúde. Portanto, eu julgo que seria importante também, obviamente, gostaríamos que o governo de Nicolás Maduro fosse sensível aos apelos que têm vindo a ser feitos para que pudessem ser retomados os voos. Aliás, como nós aqui também deixámos numa resolução, que foi comum, para que pudessem ser retomados os voos, as ligações entre Lisboa e Caracas, porque isso é fundamental não apenas para Portugal e para a comunidade portuguesa, mas também para muitos outros cidadãos de outras nacionalidades, particularmente da União Europeia, porque este é outro dos problemas que ocorre, é que progressivamente foram sendo suspensos os voos e hoje a Venezuela é um país infinitamente mais fechado do que era há relativamente pouco tempo atrás. Portanto, por este conjunto de situações, é para nós da maior importância trazer aqui este tema, que para nós é muito relevante, porque devemos acompanhar, ter sempre presente na nossa ação, como temos tido, de resto, aqui na Assembleia da República, a preocupação com a nossa comunidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Deputado Malo de Abreu. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um minuto só para lhe dizer o seguinte. Em primeiro lugar, a sua sugestão de se apresentarem aqui temas à discussão parece-me importante e parece-me que é de seguir. O tema, aliás, que é trazido, o assunto que é trazido hoje pelo Partido Socialista é um assunto que está na ordem do dia e que merece as nossas preocupações, e espero bem que haja também o acolhimento das nossas sugestões. Eu, sobre este assunto, queria dizer duas ou três coisas muito simples. A primeira e fundamental é que as nossas preocupações têm prioridades, e a nossa prioridade na questão da Venezuela não é hoje a questão política, mas é a questão dos portugueses que residem na Venezuela. Essa é a nossa prioridade, e por isso mesmo eu também solicitei que o Sr. Deputado José Cesário, que esteve na Venezuela há poucos meses, que conhece no terreno também, para além do que se lê nos jornais, do que vamos falando com pessoas que estão na Venezuela ou que estão cá e estiveram na Venezuela, conhece bem a realidade do terreno, o que é que se passa. Que se bem se lembra também, Sr. Presidente, e se bem se lembram, quando da audição ou das audições do Sr. Ministro, nós levantámos a questão da Venezuela. Aliás, uma das questões que nos preocupavam, naturalmente a TAP, isso foi levantado várias vezes, a questão do apoio direto e a questão de apoio aos imigrantes, aos que tiveram que regressar da Venezuela. Mas lembro-me bem que uma das nossas preocupações também era de que havia um fluxo regular de medicamentos em falta na Venezuela para os portugueses que lá estavam, e a resposta que foi dada na altura pela senhora Secretária de Estado das Comunidades foi que tinha sido interrompido e o governo não tinha conseguido restabelecer o fluxo de medicamentos para os nossos imigrantes, ou, enfim, que estão na comunidade portuguesa na Venezuela, o que achamos de fundamental importância, porque são medicamentos que podem pôr em causa a vida de portugueses que lá estão. Portanto, nós temos uma preocupação muito especial com a Venezuela, esperemos que rapidamente esta situação se resolva em termos da relação, digamos assim, do governo português e da própria União Europeia com a Venezuela, de forma a haver um restabelecimento dos voos, de forma a que se possa rapidamente apoiar com mais eficácia os membros da nossa comunidade na Venezuela.
Muito obrigado. Sr. Deputado Malo de Abreu, eu também faço o mesmo balanço positivo desta nossa iniciativa e desta discussão, e eu acho que ela contribui para a consolidação e a visibilidade do pensamento de cada bancada sobre temas relevantes da agenda internacional, temas que contendem diretamente com o interesse português. Posto isto, agradecendo a todos a participação, entrávamos no sacramental ponto da aprovação das atas. Desta feita são duas, é a ata 17, 21 de abril e a 18, 5 de maio. Senhores deputados, podemos votá-las em conjunto? Vamos votá-las em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Não tenho outros assuntos, se os senhores deputados não tiverem também, resta-me agradecer a todos, aos que estão aqui na sala, aos que nos acompanham a partir de casa ou dos respectivos gabinetes, e desejar-vos sorte e saúde até à nossa próxima reunião para a semana. Muito obrigado.